Boa noite. No arranque desta quaresma, convidamos alguém cujo sofrimento não o impediu de procurar uma vida melhor. Vítima da pobreza extrema, quando era miúdo ia para a escola descalço e trabalhava de noite numa padaria, nunca teve uma infância como os outros. Aos 12 anos tentou pela primeira vez o suicídio. Os problemas nunca o deixaram, mas mais tarde, com o nascimento de um filho com graves patologias, essa foi a alavanca para reconhecer o rosto bom do mistério de Deus. Hoje em dia, o nosso convidado partilha a sua experiência com os que mais precisam, sobretudo nas prisões.
Chamo-me Jorge Simão, sou arquiteto na Câmara Municipal de Cascais. Portanto, a minha vida tem sido um bocado difícil no início, mas agora tem sido boa.
Portanto, além de arquiteto, também tem uma vertente de solidariedade, podemos dizer assim, intensa.
Sim, isso já é uma vertente que vem desde miúdo, preocupar-me sempre com os outros. Depois, a partir do ano 2000, ficou mais enraizada com a ida para as prisões, para a voluntária das prisões. É um trabalho que eu gosto muito.
Então, vamos começar por partes. Como é que foi a sua infância? Quer contar-nos, enfim, essa parte mais difícil da sua vida?
É muito difícil porque sou o terceiro filho de uma família muito pobre, criado num bairro social.
Aonde? Em que zona?
Em Cascais, no bairro Irene. Acho que deve ter sido o primeiro bairro. Ninguém, portanto, praticamente tinha sucesso escolar, portanto, abandonava tudo a escola logo no início. Os meus pais são analfabetos, eu portanto, logo nos 6 anos da minha vida, logo no princípio aos 6 anos, fui trabalhar para uma padaria à noite e estudava de dia, né? Portanto, na mesma altura que fui para a escola primária, fui trabalhar para uma padaria.
Porquê?
Porque tinha que ser assim, porque o dinheiro não chegava e a gente passava fome, não é?
Portanto, mas como é que se conseguia articular a escola com o trabalho?
Pois não se conseguia. É muito difícil, porque para já, não, como os meus pais eram alfabetos, eu não tinha ninguém que me ensinasse. A minha irmã era muito mais velha que eu, 11 anos.
E tinham ido à escola, os seus irmãos?
A minha irmã fez a 4ª classe, o meu irmão nem a 4ª classe fez, portanto era mais velho, também não fez. E, portanto,
e a sua irmã não ajudava?
Não, a minha irmã já trabalhava e, portanto, já não fez parte da minha infância, pronto, já não nos passava coisa nenhuma, portanto, a minha mãe ia trabalhar, que era a minha dias, e ficávamos em casa só o dia todo, sozinho, né, a fazer aquelas desgraças, e trabalhava à noite, e pronto, e depois foi sempre assim.
Mas o Jorge ia à escola onde?
Era no pé de casa, na escola primária, em pé
portanto,
de casa.
Ia de manhã para a escola?
Portanto, ou de manhã ou tarde, depois aquilo é conforme, mas normalmente era de manhã. Portanto, eu ia de manhã, saía do trabalho e ia para a escola. Depois dormia um bocadinho, depois à noite ia trabalhar outra vez.
Então trabalhava toda a noite?
Era toda a noite, era fazer pão, era complicado.
E tu ia na escola? Não tinha muita concentração, imagino.
Não tinha, e depois levava muita violência, levava muita treia, porque não conseguia.
Porquê?
Se a professora mandava fazer...
Portava-se mal?
Não, portanto, estava tudo descontrolado, e depois também nunca conseguia... estudar, e também não sabia como é que se estudava, também não tinha os livros, pois para ter os livros da escola tinha que fazer recados aos vizinhos, depois aos vizinhos lá me compravam alguns livros, portanto foi sempre assim, a roupa andávamos sempre descalços, sempre com frio.
E foi assim toda a primária?
Foi.
Sempre a trabalhar como padeiro?
Não, eu depois larguei, portanto saí desse trabalho, depois fui para a parada onde é o Museu agora do Mar, o Museu de Cascais, o Museu do Mar, que havia ali uma coisa de ténis e era tudo relevado. E, portanto, eu ia cortar a relva, apanhar as bolas e tal. Só que o fulano que lá estava o caseiro era violento, batia-me e, portanto, aquilo é sempre a base da violência, né? E eu trabalhei sempre. Depois fui para a praça também, às vezes às 5 da manhã, vender, uma senhora precisava lá de um ajudante e fui para lá vender hortaliça.
Mas como é que arranjava esses trabalhos? Era os seus pais é que...
Meus pais não. Os meus pais, portanto, eles deixavam-me ir, mas eu é que queria, eu via as dificuldades, como eu nunca tive infância, eu via as dificuldades sempre com os meus pais, não é? Via o sofrimento deles.
E como é que isso se percebia? Para quem nos está a ouvir assim para descrever, como é que percebia essas dificuldades?
Portanto, o meu pai a pedir, porque o meu pai na altura, a vida era, as pessoas eram muito infelizes, era uma grande desgraça, e ele, coitado, saí do trabalho, era doente, portanto ele esteve sempre muito doente dos pulmões e não sei o quê. E
ele fazia o quê?
Ele primeiro era calceteiro, depois foi para gerar a limpeza, depois foi guarda de jardins, porque também depois já não podia trabalhar, até que depois morreu, era miúdo. Né?
Portanto, quando fala nas dificuldades, é mesmo quase, diria, de sobrevivência?
Sobrevivência, sim. E depois,
mas que é para comer, como deve ser, ou para
sim,
tudo?
Sim, para comer, sim, porque a minha mãe, a partir do dia 5 já não tinha dinheiro, ela não tinha dinheiro. Era
a partir
associado.
Do dia 5?
5, 5. Elas recebiam o dia 30 ou assim, não tinha, porque era para pagar as dívidas. Não, ele pagava, era tudo fiado, aquelas mercearias era tudo fiado, portanto, era tudo. Pagava uns, já ficava a ver outros, não é? Portanto, não chegava, não é? Portanto, e o comer era sempre a mesma coisa, não é? Portanto, era sempre aquelas batatas, não é? Muita batata, muita batata. E depois, portanto, ia ao lixo todo também, de vez em quando, de manhã, os brinquedos, porque não tinha, não é? E, portanto, foi sempre assim a minha vida, assim, um bocado complicada nesse aspecto. Muito...
E tinha amigos da sua idade, na altura?
Sim, eu tinha amigos.
Brincava, pelo menos, tinha idade para brincar, mas que já trabalhava.
Brincar não, pois, não. Aliás, porque eu, às vezes, agora mesmo com esta idade, às vezes, não sei brincar. Portanto, quando começo a brincar, perco-me e peço o miúdo, não é? Portanto, não sei parar, não sei brincar, não é? Portanto, às vezes até tenho medo, fico muito, sou muito expansivo na brincadeira. É?
Mas na altura havia crianças da sua idade, mas, tipo, ficava com pena de não estar...
Sim, ficava com pena de brincar com eles.
A brincar com eles?
Pois eles levavam um lanchinho, eu não tinha lanche. Cheguei a ter dias e dias sem comer, né? Depois, quando fui para a escola preparatória, havia dias inteiros que tínhamos ginástica e tudo, eu sem comer, não é? Às vezes a querer um pãozinho e lá com coisa, é muito difícil, lembro-me disso perfeitamente, foi
sim,
muito complicado.
Isso também é que o animava também a ver se trabalhava para arranjar algum dinheiro? Ou sim, o dinheiro que ganhava
dinheiro
entregava
tudo, pai,
em casa?
É tudo em casa, eu nunca tive dinheiro, nunca, até ir para a tropa eu nunca tive dinheiro, só depois da tropa é que o dinheiro era tudo entregue à minha mãe, portanto eu ajudava sempre a minha mãe, portanto o dinheiro nunca tive dinheiro. Aliás, sou desprendido do dinheiro, portanto, tudo o que eu tinha era para a minha mãe, para ajudar a...
E viveu com a sua mãe até ir para a tropa?
Sim, depois vivi até casar, portanto, depois quando casei, ela não quis ir comigo e ficou em casa, portanto, depois também morreu pouco depois.
Uhum. Não... A sua mãe?
Pois, e pronto. Porque ela sofria com a morte do meu pai, ela era uma pessoa com muita energia, não sei o quê. Depois com a morte dele, ela quebrou muito, ficou...
Sim, foi-se abaixo. Mas...
Muito abaixo, completamente diferente. E eu é que, pronto, ajudava, não é? Portanto, eu estava sempre de volta dela, ia comigo, passeava, íamos para a praia, porque ela nunca tinha ido à praia, depois eu levava para a praia, íamos de férias.
Vocês estavam ali em Cascais e eu nunca tinha ido à praia?
Não, não, porque ela é de Braga, é da zona de Braga, pois, nunca tinha.
E como é que vieram parar aqui? E o seu pai também era de lá de
não,
cima?
Não, o meu pai é de Castelo Branco. A minha mãe veio porque a minha mãe veio como criada. Na altura aquelas pessoas viviam muito mal e vinham para cá
vinham
servir.
Vinham servir em casa das outras pessoas, sim.
E depois encontrou o meu pai que trabalhava no Messias, salvo erro, aqui lá para os lados do Estoril e pronto, e começaram a namorar, mas... Uhum. E pronto, foi, casaram e pronto.
Mas o seu percurso, quando chegou à idade de entrar para a tropa, tinha já um percurso quase de pessoa adulta. Sim. Feita, apesar. Sim. De, não é? Porque saltou por cima dessa fase da infância e da adolescência.
Quando o meu pai faleceu, eu estava no 13 anos ou 14 anos e tive que trabalhar, portanto, tive de trabalhar e era pequenino, media 1,50 m e pesava 53 kg.
Estava enfesado.
Pois, era pequenino e tal. E fui logo trabalhar, e como o meu pai trabalhava na Câmara, não é? E que foi acidente, eles não receberam indenizações, não receberam nada, não é? Portanto, a minha mãe nem o dinheiro para o funeral tive que eu depois trabalhar para pagar o funeral. A minha mãe ficou a dever e depois fui eu que paguei o funeral dele, porque eles nem tinham para o funeral, portanto, não recebeu nada. E um engenheiro lá da Câmara e uma senhora lá da Secretaria tiveram pena e meteram o meu irmão, só que o meu irmão nunca quis trabalhar e despedia-se.
Onde? Meteram onde? Na Câmara?
Na Câmara. Uhum. E ele ia-se logo embora, portanto, eu trabalhava um dia, dois dias, depois já não trabalhava mais e pronto, até hoje, nunca faz nada, faz os buscados. E eu, depois meteram-me a mim nas valas, só havia um sítio para ir para as
Quantos
valas.
Quantos anos tinha?
Tinha uns 14 anos, para aí, 14.
Ir para as valas é o quê?
É, abrir valas de,
Era um trabalho duríssimo.
Duríssimo.
Então.
Eu não tinha força, não tinha nada, porque eu nunca tinha feito esses trabalhos tão violentos. Era pequenino e não tinha essa força. E quando eu fui apresentado lá hoje, o encarregado olhou para mim e ficou assim: então, mas eu não vou pôr este miúdo nas valas. E pensava: então meteram-me na construção civil, no servente pedreiro. E eu lembro-me, até fui para o edifício principal onde está o presidente agora, que antigamente era só o edifício, e era aquele que estava baldes de areia de um lado para o outro, era aquele castigo, não havia trabalho e me mandavam fazer aquilo. E eu chorava, portanto, eu chorava e só queria morrer.
Porquê?
Porque eu não podia com os baldes, né? E era um sofrimento tão grande que eu... Porque a minha vida era
sempre... cartar baldes de areia, com essa idade.
Com essa idade. E depois... No dia dos meus anos, eu fui em junho, 24, eu fiz anos no dia 12 de julho, e meteram-me a carregar uma caminhonete de entulho no dia dos meus anos, sozinho. Eu nunca tinha com uma pá, é violento. Mas eu fiz aquilo tudo de uma manhã, até por acaso é engraçado, que vi lá uma senhora que a ver-me fazer aquele trabalho.
Estava lá sozinho, não havia mais ninguém para o ajudar?
Não, não, sozinho.
E a senhora o que é que fez?
Levava-me sandes, com pena de mim e tal. Estava sempre estás bem e tal, a senhora. E eu assim, estou.
O que é que ela terá intuito, não é? Para fazer isso?
Pois, cara, deve ter filhos da minha idade, ou que assim, ver eu ali a trabalhar e pronto, e recordo essa ideia.
Só e no dia, no seu coração, sabendo que fazia, alguém sabia que fazia anos nesse dia?
Não, não. Aliás, eu não gosto de fechar os anos, porque para mim é sempre uma desgraça. Os anos e o Natal, essas coisas.
Que desenterra é imensas memórias tristes.
Muito, muito triste. Porque antes já tinha tentado suicídio, porque eu era, como era uma pessoa muito responsável, eu entrava em depressão com muita facilidade. Portanto, como também não descansava, não é? Pois eu não descansava e com 12 anos estive mesmo em estado de coma no Hospital de Cascais.
Com 12 anos?
Com 12 anos. Porque depois era muito violento. O meu pai batia muito, não é? Porque ele bebia, não é? A infelicidade deles, eram os professores na escola que batiam-nos com o rego. Depois chegámos a casa, era tareia do meu pai. E depois o meu pai gostava muito do meu irmão, que era o mais velho, e de mim não gostava nada, né? Porque vim prejudicar um bocado a vida deles. E portanto, era violência, sempre violência. E era com a cabeça nas paredes, ainda tenho os altos aqui.
Mas como é que com uma criança de 12 anos lhe passa isso pela cabeça?
Pois, passa, infelizmente passa, não é? Agora com este, quando vejo as coisas desta forma, é muito agressivo, não é? E, portanto,
mas o que é que decidiu, então? Quer dizer, nesse momento de aflição e depressão, com certeza, não é?
Pronto, eu queria desaparecer, queria morrer, queria desaparecer, não, porque a vida não era aquilo, eu não, porque eu era uma pessoa que estudava muito, sempre queria estudar, queria evoluir na vida, queria ser alguém, queria não sei o quê. Não, afastava-me, porque aquilo era um bairro de ladrões, era social, havia muitos ladrões naquela altura, e tudo bandido, não sei o quê, e eu fugia, portanto, eu juntava-me sempre com as pessoas boas e copiava. Depois também houve uma altura que trabalhei também no Clube Naval, e conhecia aquelas
copiava
pessoas.
Copiava como?
Via como é que eles, como eu não tinha educação em casa, via como é que eles estavam a ser educados, as outras crianças, como é que eles agiam, e eu agia da mesma forma, portanto, eu copiava. Aliás, tudo o que o meu irmão fazia, aliás, o meu irmão serviu para a minha educação, porque eu via tudo o que ele fazia.
Ao contrário.
Eu aquilo já não fazia. Portanto, foi, eu praticamente...
Mas houve uma, isso foi antes ou depois deste desejo de desaparecer e de achar?
Foi sempre, mais ou menos. Foi sempre nessa fase, desde miúdo foi sempre assim. Eu fiz sempre esse caminho, educar-me a mim próprio.
Sim, portanto, mas houve um momento que estava desesperado, não é?
Senão, sim, mas eu tive
senão não fazia esse esforço para aprender com os outros.
Claro, eu estive sempre desesperado até ao fim de quase da vida, mesmo quando estava na tropa, porque eu depois queria ir para a Marinha, mas depois quando fui para a Marinha eu precisava de ganhar dinheiro. E nessa altura já era desenhador, portanto trabalhava na Câmara, portanto fui evoluindo.
Sim, já lá vai essa parte toda depois do seu processo.
Já, daquela coisa, fui evoluindo na Câmara, subi sempre muito rápido, porque eu... Mesmo miúdo, ao fim de pouco,
sempre com um desejo de aprender.
De aprender. Já tinha dois homens adultos a dar-me serventia, portanto já eu era pedreiro, ganhava como miúdo, porque na altura só se podia ganhar o ordenado inteiro com 18 anos, eu não ganhava como.
Portanto, ainda por cima, estava a trabalhar como um adulto e ganhava menos que os outros adultos.
E fazia
adultos.
O trabalho, e tinha dois serventes a dar-me, dois homens
a dar-lhe
adultos
apoio.
A dar apoio. E eles pediam-me conselhos de casamento e tudo, porque eu não era casado, era miúdo, não sei o quê. Portanto, eu era sempre muito adulto, muito responsável, muito. Foi sempre, e gosto muito de ouvir. Portanto,
mas espera, ainda peço desculpa, mas para desenterrar talvez uma das coisas mais dolorosas, só para percebermos um bocadinho melhor, quando, imagino, começou a achar que já não aguentava mais apanhar tanta gente e que não estava a ver, se calhar, assim, uma saída de esperança, o que é que fez? Quando decidiu que então que se calhar ia,
isso foi uma
ia
altura,
acabar?
Pronto, foi que já não havia, foi o desespero total, porque a minha casa tinha um género de um alzito, com duas portas, uma despensa e uma casa de banho, e estavam fechadas, e era a minha irmã e o meu irmão a bater-me, não é? Foi a imagem que eu recordei, e a minha mãe e o meu pai a verem não diziam nada, portanto eu completamente desesperado. Portanto, foi nessa altura que eu peguei nos medicamentos que havia lá para casa muito forte e tomei aquilo tudo, e o meu irmão viu. E não disse nada, não é? Portanto, não disse nada. Depois, no outro dia, quando fui levantar para ir para a escola, a minha mãe chamou-me para ir para a escola. Claro que aquilo, eu estava no primeiro andar, aquilo era uma escada direita, eu caí logo. Portanto, foi a sorte e bati com a cabeça na parede e pronto. E depois fui para o hospital em estado de coma, mas como bati, aquilo saiu fora, e, portanto, não foi tão trágico.
Assim, isso quantos anos tinha?
Tinha uns 12 anos.
É. E quando acordou no hospital?
Portanto, estive lá 15 dias. Depois, claro, não tive visitas, não é? Só a minha mãe que ia ver, ninguém me foi ver, nem o meu pai, nem nada. Depois eram dois senhores que faleceram nessa altura, que eu recordo até hoje, né, que andava sempre de volta de mim, e uma senhora também que nunca mais a vi.
Mas que o conheciam de lá?
Conheceram no hospital. E depois tinham pena de mim e pronto.
E isso deram-me apoio. Deram-lhe alento para recomeçar.
Recomeçar a vida. Portanto,
portanto, recomeçou e voltou para a escola, não? Nessa altura,
sim,
nunca deixei
de estudar.
Mas trabalhava ao mesmo tempo, não é?
Depois fui estudar à noite e trabalhava
exato,
a dia.
Exato, então o liceu já foi à noite.
Depois já foi à noite, portanto, eu fiz tudo depois praticamente.
Eu ao mesmo tempo era servente, trabalhava nas pedreiras, nas obras, etc.
E quando fui para a tropa estudava, porque eu estive na Marinha, aquilo era sempre estudar.
Estava a contar, depois tentou entrar na Marinha.
E consegui.
Porquê? Porque era melhor?
Porque era melhor, sim. Se calhar para seguir, e portanto eu sempre gostei muito da Marinha e tal, tal. Só que no dia que fui, depois já não quis ficar lá, não é? Porque eu tinha que trabalhar, não é? Porque eu ia para a tropa só ganhava pouco
pouquinho
dinheiro. E depois, para ganhar um bocadinho melhor, tinha que acabar o curso. E lá da Marinha,
sim.
Portanto, eu
então,
tinha que trabalhar
para
um ateliê.
Ia dizer?
Difícil
porque não dava
mãe.
Para conciliar o estudo que queria com a carreira militar.
Consegui fazer a recruta, que foi 3 meses, depois fui para o curso, que era 6 ou 9 meses, já não me recordo bem.
E, curso de?
Foi de contabilidade, eu tirei de contabilidade. E, portanto, fiz tudo para ter boas notas e tirei, passei e tal, e trabalhava no ateliê nessa altura, então vinha da tropa.
No ateliê de desenho?
De desenho de projetos, ia para lá trabalhar e, portanto, ainda fazia atletismo, depois na tropa eu consegui não ter...
Entretanto tinha casado?
Ainda não, nessa altura não.
Ok. E... Portanto, ainda entrou o atletismo, mas não era assim lingringas? Ou depois já recuperou?
Não, depois eu na tropa cresci logo num ano, que até diziam que morreu aos 30 anos, tinha um problema, um coração maior que a caixa. Mas era uma doença que diziam naquela altura, porque eu tenho um coração muito forte, de fazer desporto desde miúdo. Então eles na altura diziam que o cardiologia só há poucos anos é que aquilo evoluiu um bocado. E diziam que eu tinha um problema cardíaco, mas não, eu tinha um coração muito forte, como tenho até agora. Ainda agora fui a Espanha correr e fiquei nos primeiros, portanto ainda tenho com 58 anos.
E o correr ajuda? O correr ajuda?
Ajuda muito. Muito, ajuda, foi a minha sorte. Foi o
ajuda
desporto.
O quê? Também a limpar a cabeça?
A mente, a ambição, a rotina, a ser persistente, porque a vida é mesmo assim, temos de ser persistentes em tudo, não é? As coisas não acontecem sempre.
Sim, o seu currículo de persistência, quando começou a correr, já era bastante forte.
Muito forte. E quando foi na tropa fazer o atletismo, tive 2 anos sem dormir, portanto, apanhei outro esgotamento. E aí tentei o outro suicídio. Porque, como não podia, tinha que ir trabalhar para o ateliê toda a noite, e depois de manhã, às 8 da manhã, já tinha que estar em Vila Franca de Xira no curso, e tinha que estudar, portanto era assim.
E então?
Foi sempre assim. Quando saí de lá, mesmo na tropa, ainda tentei o suicídio, tinha a G3, lembro, foi no dia que morreu o John Lennon, em 1982, salvo erro, que eu estava de serviço em frente ao campo do Vila Franquense, que havia lá uma gorita, não ia lá ninguém, eu tinha a G3. De coisa, e tentei, portanto, só que depois aconteceu uma coisa espantosa, né? Portanto, aconteceu, porque quando ouço aquela notícia, que levava um rádiozinho escondido, eu vi a notícia, portanto...
Mas foi com um rádiozinho escondido, portanto, no fundo era um desejo de companhia, apesar dessa triste decisão.
E quando
decisão.
Eu vi aquela história, fiquei desesperado, como estava com muita depressão, e tentei logo carregar, mas depois assim, não vou esperar, entretanto veio, porque ele depois tinha aquelas rondas, e portanto, aquilo passou... E depois,
portanto,
quando eu...
Mas estava destinado para essa gorita ou escapou para lá sem
não,
ninguém
eu estava
saber?
Nessa gorita, tinha de serviço nessa gorita, sozinho. E depois, de vez em quando, eles vão lá. Portanto, eles vão ver se a gente está a dormir ou não. Portanto, eles vão lá. Só que quando aquilo... Eu consegui resistir a essa tentação. E depois, no outro dia, de manhã, quando amanheceu, comecei a olhar para... Aquilo tinha umas escadas, tinha assim bastantes ervas e tal. E achei montes de coisas. Moedas. Até tem lá moedas, uma coisa de ouro... Foi engraçado que assim, peraí, alguma coisa disse, tu conseguiste sobreviver, toma lá uma prenda, assim, foi engraçado.
Terá passado uma das noites mais difíceis da sua vida.
Foi. Essa zona, essa altura foi muito mal, foi péssimo.
E sabe explicar o que é que o manteve, o que é que foi aquela centelha de esperança que o impediu de carregar no gatilho?
Pois não sei, nessa altura não sei, porque eu estava desligado, mais tarde depois vim a saber, né? Portanto, eu estava desligado da igreja, portanto, já não queria nada com Deus. Porque
estava zangado com Deus.
Na infância eu era acólito, andava sempre a ajudar a missa e pronto.
Portanto, quando era miúdo chegou a frequentar a igreja.
Sempre, mas depois a morte do meu pai chateou-me
com
o padre
com
e nunca mais quis nada da igreja, nada. A partir dali... Na tropa, já que tentava ir a... Eles tinham lá uma Bíblia numa capela, tentei ir a ler a Bíblia, mas depois tinha medo, não fui e tal.
Tinha medo de quê?
Pois, não sei, vergonha, não é?
De encontros, tinha, de um já, encontro
já
maior,
queria procurar. Depois, ao longo da vida, é que fui descobrindo isso. Bem, entretanto, depois casei, depois nasceu o meu filho, não é? Com uma doença rara, não é? Portanto, com o síndrome criptotrinonei, portanto, que até hoje tem 30 anos e ontem estivemos no hospital, está sempre no hospital, sempre com dores fortíssimas, porque ele não tem, o sistema venoso não é como o nosso, portanto, tem problemas graves. Portanto,
mais um problema.
Mais um problema. Mas foi ele a minha salvação, portanto, ele
quem
foi...
Quem é o seu filho?
O meu filho foi a minha salvação.
Porquê?
Até para... Porque o meu filho sofre muito, desde miúdo, né? Sempre a sofrer, desde bebê, né? Sempre a ser operado, sempre com dores horríveis e tal. E ele, conforme vai crescendo, sempre bem disposto. Houve uma operação com 12 anos, foi quando eu descobri Jesus novamente e Deus. Foi que ele tinha o cerebelo fora e só descobriram com 12 anos, ou 10 anos, ou 12 anos. E, portanto, ia ficar paraplégico.
O cerebelo?
É, que tem, é um nome, tem uma doença, mas agora não sei dizer o nome. E ele, quando descobriram o problema... Porque ele perde a mobilidade, perde tudo, e quando descobriu foi operado. Portanto, aquilo é o crânio aberto. E foi exatamente do sítio, ele foi para o sítio onde o meu pai tinha falecido, bastantes anos atrás, não é? Aquilo foi muito doloroso para mim. E ele também teve quase a morrer. Mas ele, entretanto, quando entrou para a sala de operações, sempre bem disposto. A gente a chorar, eu e a mãe, e ele bem disposto, e a rir, e a brincar e tal. Pronto, e naquele dia...
alegria paradoxal, não é?
Paradoxal. Eu tinha que trabalhar durante o dia, e à noite eu ia para o pé dele, e ficava, porque ele estava
nos cuidados intensivos, ou assim, não?
Sim, mas é de respiração artificial.
Ventilado.
Ventilado, isso mesmo. Eu estava lá sentado, ficava lá a noite toda, e numa noite... houve uma avaria e ele teve quase a morrer. Portanto, eu hoje grito e tal, depois lá conseguiram salvá-lo e tal. E nesse dia foi quando eu desci, depois saí do hospital, a mãe ficou lá durante o dia, e eu foi a primeira vez que entrei dentro da igreja do Martim Muniz, estava o padre a celebrar a missa, e eu entrei pela igreja,
né?
E só ouvi a homilia do padre.
Com o seu coração cheio de perguntas. E de...
O padre falou logo para mim, eu quase nem fiz perguntas nenhuma, só ouvi, porque ele disse-me logo houve ali duas frases que ele me disse que eu...
Mas era durante a missa, era homilia?
Homilia, pronto, eu já cheguei atrasado, mas eu ouvi aquelas frases, foram para mim, portanto, parece que o senhor que lá estava a celebrar a missa, o padre que me conhecia, que estava...
Quais eram as
Porque eu
frases?
Nessa altura tinha, com a missão de ser alguém, de coisa, tinha sido da Câmara e tinha ido para a Constituição Civil. Correu muito mal, e então tinha uns caminhões e conduzia, também não dormia, depois ficava ali com o miúdo e as coisas eram complicadas.
Portanto,
e
estava tudo preocupado. A compor-se para ter outra depressão grave.
Outra depressão. E eu queria pagar os ordenados, estava sempre preocupado. Logo no dia 1, pagava o ordenado este mês e estava preocupado, o outro mês não ia ter dinheiro, portanto, estava sempre por antecipação a sofrer. E o padre, uma das palavras que ele disse, as frases que ele disse, foi uma. É que nós passamos a vida a angariar, a arranjar bens que nunca vamos utilizar. E outras coisas é preocupar-nos com coisas que nunca acontecem. Que era exatamente aquilo que eu estava a passar. Né? Tu estava a sofrer, conseguia resolver sempre a situação e estava a sofrer sem saber. Sim. E, portanto, a partir daí comecei a ir para a missa, não ia para Cascais, né? Porque tinha vergonha. E vinha ali para Alvalade.
Tinha vergonha porquê?
Pois, não sei, porque eu também não sabia.
Fazia,
não?
Que cerimónia.
Mas ia correr, às vezes ia correr.
Portanto, começou disfarçadamente a entrar na casa de Deus, sem dar nas vistas.
Começaram a dar nas vistas, começaram a chamar e eu comecei a ir, ia correr ao estrangeiro. Lembro-me a Veneza que entrava nas igrejas, enquanto as pessoas iam ver a fabricar as canetas de vidro, aquelas coisas todas em vidro. Eu meti-me dentro da igreja. Mas não podia nada, não era rezar.
Era uma necessidade.
Uma necessidade grande que eu procurava. Uma vez um colega meu em Paris, estava lá, coisa, ele era muito gozão, tu vais para a igreja, escondeste na igreja, a gente está à tua procura e tal, estás com vergonha, estás a rezar para o teu filho, assim, não estou a rezar para o meu filho, estou aqui. Mas nem sabia o que é que estava ali a fazer, porque eu estava a ouvir. E, portanto, foi aí que eu comecei a procurar Deus, não é? Portanto, foi essa parte depois que mudou e a resposta de eu nunca ter acabado a minha vida... Deus esteve sempre comigo, né?
Ele falou, não abandonou e agora responde-lhe como? Porque também sei que aquilo que agora percebeu dentro de si também o partilha com os que mais precisam e se calhar estão mais desesperados, não é?
Sim, porque...
Portanto, além da sua família e do seu filho,
claro,
sobretudo, agora
sempre,
também partilha à volta.
Sim, porque vi que Deus está... Ele ama-me muito, não é? Sempre me amou, nunca me abandonou mesmo quando eu estava com o sofrimento. E portanto, conseguiu sempre superar essa dor, não é? E agora, os sofrimentos é o mesmo, não é?
Sim, o sofrimento não está cancelado, mas há um sentido, não é? Lá
sim,
tem outro sentido.
tive problemas bastante graves agora na minha vida e consegui, agora, com, portanto, é uma felicidade. Aliás, eu, a partir do ano 2000, né, quando comecei a encontrar Jesus e Deus, foi quando entrei também nas prisões e depois fiz um concílio cristão de arte, que sou amigo do Fernando Santos, e o Fernando Santos, uma vez, a gente falava muito, mas nem sabia que ele era católico, e ele, é pá, tens que ir a um concílio cristão de arte. Ah, é, então, como é, onde é que se tira isso? Eu quis, queria ir e fiz esse concílio, que, portanto, fiquei espantado, fiquei dolorido.
Espantado com quê?
Por ter descoberto, foi quando eu conheci também o Padre Damas, né? O Cristo é fantástico, aquela coisa tocou no meu coração. Aquilo foi tão...
Foi intenso, foi muito intenso.
Que, pronto, a partir dali comecei a ser feliz, né? Portanto, agora tenho sempre uma grande felicidade, não preciso de bens materiais, não preciso de nada, estou sempre feliz. Portanto,
Sim, é uma felicidade que é muito, muito diferente, muito... que não depende dos sofrimentos, é outra coisa mais profunda.
É outra coisa mais profunda, porque o sofrimento todos nós passamos, não é? Portanto, mesmo que a gente, quando se tem mania que os outros têm uma boa vida, que os outros estão sempre felizes, que têm dinheiro, ou que têm isto, ou que aquilo, mas somos todos infelizes, se a gente não tiver aquele
exato,
interior.
Portanto, a possibilidade da felicidade é independente das condições.
É interior, portanto, é interior, e é com a ajuda de Deus.
E o certo é que o Jorge Simão agora é arquiteto e com esta certeza, é por isso é que o convidei neste primeiro domingo da quaresma, neste arranque da quaresma. É um testemunho precioso para quem quer renascer das cinzas. Eu acho que o seu testemunho é mesmo de grande ajuda. Muito obrigada.
Obrigado.